Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta segunda-feira. Segunda-feira de carnaval, é feriadão para muita gente que está de folga. E a gente confere os assuntos em destaque nesta edição. Cresce o número de idosos abandonados em hospitais, seja por falta de condições das famílias ou falta de interesse dos familiares de terem em casa uma pessoa idosa e com deficiências físicas ou mentais, você pode imaginar? Vamos conhecer o trabalho do Pequeno Cotolengo Paranaense, que é uma entidade que dá assistência médica e social para esses idosos abandonados. E também a história do compadre Caju, uma homenagem ao radialista que atuou por 68 anos na Rádio Castro dos Campos Gerais e agora se aposenta da função. Fique por aqui, o Paraná em Rede edição de carnaval começa agora. Você imagina de onde vem a tradição para a festa do carnaval aqui no Brasil? Vamos à reportagem.
Nosso convidado é o historiador André Diniz, autor de O Almanaque do Carnaval. Ele comenta a origem dessa festa tão querida pelos brasileiros.
Enquanto festa, enquanto entretenimento, reunião de pessoas para brincar, para beber, para curtir, essas festas ocorrem desde a antiguidade. Mas o carnaval moderno que a gente conhece, ele é instaurado, ele é marcado pela essa definição da Igreja Católica da Quaresma, né? Onde você teria que ficar, vamos dizer assim, dar um adeus à carne. Você entrar em penitência em 40 dias, onde não poderia ter nenhum abuso, né? Com coisas do seu corpo, com lança, então você é carnaval, é Deus a carne. Então são 3 dias e 4 dias de folia que as pessoas aí instituíram para que você pudesse se preparar para a quaresma.
Uma das formas mais antigas de curtir o carnaval no Brasil é um intrudo. No século XIX, a brincadeira conquistou até os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II.
Você tinha, por exemplo, o intrudo, que era um carnaval onde você tacava limão de cheiro nas pessoas, enfim, de cheiro bom não tinha nada, né?
Em 1855, começaram a surgir as sociedades carnavalescas.
Sociedades carnavalescas eram grupos que desfilavam, muito ligados à classe média, à pequena burguesia, na verdade, oriundos de clubes, né? Todos republicanos, né? As sociedades carnavalescas tinham uma referência para a luta republicana e abolicionista, né? Uhum. Onde eles vão para a rua mostrar sua beleza, sua competição. Eles competiam nos salões também, nos bailes, quem fazia os bailes mais bonitos, mas competiam também desfilando, com seus carros alegóricos, com as suas mulheres. Isso não é um fenômeno recente, né? Do século XX, final do século XX, lá atrás também tinha isso.
E se as sociedades carnavalescas conquistaram os burgueses brancos, os ranchos atraíam os negros.
O rancho era um desfile muito luxuoso, com a participação dos afrodescendentes da cidade, onde eles tinham uma tradição muito forte de respeito a essa comunidade, sobretudo do centro do Rio, essa comunidade afrodescendente baiana, que morava no centro do Rio, onde eles vão ter uma instrumentação basicamente de sopro de cordas. Eles não tinham instrumento de percussão, mas eram muito luxuosos, as suas músicas eram melodiosas. Você vai, certamente, a quem já ouviu uma marcha rancho, né? É oriundo desses ranchos. Então nós vamos ter no futuro um surgimento das escolas de samba, que vai ser a partir da fusão desses dois grupos, sobretudo, né? Das sociedades carnavalescas, que é uma classe média, uma classe média burguesada, e dos ranchos carnavalescos, que vão ser muito ligados, né? Vão ser oriundos a uma camada mais popular, uma camada mais afrodescendente da sociedade carioca.
Até o finzinho do século XIX, não havia um estilo típico de música do carnaval. Quem mudou isso foi a pianista e compositora Chiquinha Gonzaga.
Essa Chiquinha acompanha o compasso dos desfiles que ela percebia da casa dela, e ela compõe o que vai ser chamado de marchinha, que é o Abre Alas, em 1899. Ela é considerada a primeira música composta para o carnaval, porque o carnaval não tinha uma música de referência, né? Você tocava de tudo no carnaval. Você podia ouvir um trecho de uma ópera de Verdi, você podia ouvir uma polca, você podia ouvir uma quadrilha. Com o Abre Alas, em 1899, e mais à frente, com Pelo Telefone, em 1917, você começa uma produção basicamente pro carnaval.
Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar.
É sempre bom contar com os historiadores para nos esclarecerem histórias como esta do nosso carnaval. Foram 68 anos à frente dos microfones da Rádio Castro. O compadre Caju, como é chamado, se aposentou. Uma figura conhecida na região, marcou diferentes épocas pelas ondas do rádio e é o nosso homenageado na reportagem do David Lira.
Na comunicação do sertanezinho mais querido do rádio.
Olha a hora, dona Aurora.
No ar, programa do Caju.
Foi essa abertura que a população de Castro e região ouviu de segunda a sexta-feira por 68 anos na sintonia 95.5. Sempre carismático e bem-humorado, o compadre Caju gostava de recitar versos em seu programa.
Eita, sertanezinho dos mansos!
Chuva vai, chuva vem, chuva fina não mata ninguém. João de Gouveia, sapato sem meia, tico-tico, soro bico, quem te deu tamanho bico? Foi a véia curriqueira do caminho da ribeira.
Alfredo de Jesus Pinheiro nasceu em 20 de dezembro de 1936, em Jaguariaíva, num lugarejo chamado Cadeado. Chegou à cidade de Castro aos 8 anos de idade. O apelido veio na adolescência, quando jogava futebol. Ele atuava como goleiro, um bom goleiro, segundo ele. A marca pessoal ficou Caju por causa do apelido do exímio goleiro do Atlético Paranaense em 1948. Aos 14 anos de idade, Caju começou a trabalhar como operador de som na Rádio Castro. Ele conta que pouco tempo depois foi promovido a locutor.
Rapaz novo, gostava muito de rádio, comecei a rodear e consegui me colocar lá. Daí me colocaram como operador de som. Até que um dia o diretor da rádio achou que eu tinha a voz boa para locutor, experimentou fazer o locutor. Tinha um programa caipira, Alma Sertaneja, o locutor tinha saído, depois eu peguei e comecei e fui.
A escolha pela profissão foi pelo amor e paixão pela música caipira. Ao longo das 6 décadas, Caju se dedicou às locuções, apresentou diversos programas, como Mensagem ao Fazendeiro, Ranchinho do Caju e O Rancho do Caju, entre muitos outros, todos com foco em músicas raiz e sertaneja e tradições da roça e do sertão. Sua trajetória no rádio foi inteira na emissora Rádio Castro. Caju acompanhou a transição de AM para FM e toda a modernização pelo qual o sistema passou, como conta o companheiro de rádio Nelson Ribeiro da Silva, o popular Chocolate, da Rádio Clube de Ponta Grossa.
É uma das últimas figuras que representam a magia do rádio AM, aquele rádio de conversa ao pé do ouvido com aqueles que nos acompanham diariamente.
Aos 82 anos, Caju decidiu se aposentar do ofício. Ao lado da família, pretende descansar e viajar. O último dia dele no ar foi de homenagens dos ouvintes e colegas de profissão. Um misto de tristeza e alegria. Tristeza por ele encerrar as atividades e alegria por saber que cumpriu com honestidade e profissionalismo a sua trajetória no rádio paranaense. Amigo de longa data, Osiris Nadal, da Rádio Clube de Ponta Grossa, se despediu do compadre Caju e disse que ele serviu a comunidade.
Você sai do rádio, Caju, mas o rádio não sai de você. O compadre Caju, o programa do Caju, vai continuar eternamente em nossos corações. Você ajudou muita gente com o rádio. Você serviu com o rádio e não serviu-se do rádio.
O Caju deixa o rádio, mas coloca sobre a mesa um legado para as próximas gerações de radialistas. Um conselho que ele mesmo dá.
Você tem que ser uma pessoa simples, uma pessoa de responsabilidade, com horário e também com patrocinadores. Assim você vai criando amizade, como eu criei uma amizade com esse povo do nosso Paraná inteiro. Sou conhecido tudo quanto é canto.
Na comunicação do sertanezinho mais querido do rádio.
Olha a hora, dona Aurora.
Programa do Caju.
Repórter David Lira.
Muito justa a homenagem ao Caju da Rádio Castro, reconhecido pelos colegas da região ali e que realmente serve de inspiração, de referência para os novos radialistas e comunicadores. E com tanta festa por aí, muitos pais certamente estão preocupados com os filhos adolescentes. A coluna Pequenas Conversas de hoje tem recomendações sobre como ajudar nas escolhas. pequenas conversas.
Este é o programa Pequenas Conversas. Nós vamos falar hoje sobre a adolescência, esse período todos nós já passamos, adultos, e que nossos filhos, aquelas que estão à nossa volta, vão ter que passar. Nem sempre tão fácil, porque na verdade na adolescência nós fazemos uma atualização de todo o aprendido na infância. Tudo aquilo que demos de valores, e os principais valores morais, éticos, do certo e do errado, damos aos nossos filhos até os 5, 7 anos. Então, como viver consigo mesmo, como viver com o outro, como viver nessa família. Precisamos cuidar da terceirização da educação. Se não somos nós que damos esses valores ao nosso bebê, à nossa criança pequena, de repente a gente pode se deparar com um adolescente que é um estranho na nossa casa. O quanto será que vocês sabem dos gostos, do que é agradável para os seus filhos adolescentes? O quanto será que vocês estão por perto e conseguem sentar ao lado pelo simples prazer de sentar e escutar o que eles têm a dizer? Os adolescentes têm muito a dizer. Vão questionar a idade adulta, vão questionar esse mundo que é conturbado e que tem muitas incoerências. Eles vão aprender que conseguir ver que nós, como pais, erramos, que os professores também não acertam sempre. E dentro desse conflito, são muito exigidos até no que vão ser e que futuro querem ter. Mas isso nós começamos a construir lá atrás. O adolescente tem que ter o direito de experimentar a vida, o que ela tem de bom. Saber das profissões que existem. Pais que não gostam do que fazem não são bom estímulo para um adolescente nem estudar, nem procurar o que quer fazer. Nós podemos abrir o mundo para esse adolescente, mostrando as possibilidades que ele tem. E, na verdade, na adolescência, temos todas as possibilidades, como um baralho inteiro nas mãos, onde ele pode pegar qualquer carta. E a gente tem que ajudá-lo a escolher a melhor para a sua vida, mas não escolher por ele. Saber das profissões, não pressionar para que escolha a profissão do pai ou da mãe, ele tem que ter um modo próprio de viver. Se somos felizes nas nossas, seremos bons exemplos. E quem sabe dar a ele a oportunidade de conhecer antes de escolher. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista.
A seguir, vamos falar sobre o trabalho do Pequeno Cotolengo Paranaense, que acolhe idosos abandonados pelas famílias.
O Paraná em Rede volta já.